As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital do Tomar assinalou nesta quinta-feira o seu 25º aniversário, promovendo em simultâneo o 29º Convívio dos Dadores de Sangue. O programa contou com uma visita ao cemitério em homenagem aos dadores já falecidos, seguida da cerimónia oficial do aniversário, que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, e do almoço, onde participaram largas dezenas de dadores e seus familiares. Destaque para as palavras do presidente da Associação na abertura da sessão solene comemorativa. Joaquim Paulo Ricas referia o atual momento vivido pela Associação.
Desculpe a imodéstia, mas a nossa Associação merece celebrar estes 25 anos, tempo dedicado a um objetivo bem concreto, alicerçado e consolidado por um conjunto de pessoas que pretendiam dar uma resposta rápida e de qualidade às necessidades da população, pela qual sentiam ter um dever de responsabilidade. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar nasceu de uma carência. A necessidade de haver sangue, em quantidade e qualidade, disponível para os doentes que recorriam então ao velhinho Hospital Distrital de Tomar, quem se não lembra dele, em situação de urgência e emergência ou por precisão de uma intervenção cirúrgica. Mas a Associação também foi um sonho. Quem a idealizou pensou que era a altura de acompanhar os tempos modernos, uma ocasião de dar conforto e segurança aos doentes e uma oportunidade de ter um serviço de proximidade que desse resposta aos doentes e aos profissionais. Qualquer altura é boa para fazer o que está certo, terá dito Luther King. Referi serviços ou equipamentos de proximidade. Tanto falamos sobre isto, e não poucas vezes faz exatamente o contrário. Era a altura de alguns refletirem, acarinharem os seus serviços e equipamentos públicos, lutar por eles, pugnar pelo seu desenvolvimento. Ou, e então faço outra citação de Montaigne, que dizia que falar é uma coisa e por vezes fazer é outra. Desde os finais dos anos 80, a Associação tem já uma grande jornada percorrida. A percepção da realidade, eventualmente, nem sempre terá sido a mais ajustada. Algumas vezes teremos sido traídos pela voragem do tempo, num mundo que a miúde é apenas orientado por generalidades, deixando de ser crítico e exigente. Estamos, e eu particularmente estou contigo convicto, foram muito mais as vezes que conseguimos ser solução. O Centro Hospitalar do Médio Tejo e a Unidade Tomar, o Hospital Nossa Senhora da Graça, é autónomo em componentes de sangue destinados à transfusão. Disponibiliza ainda excedentes para a rede hospitalar do país e faz parte também do grupo restrito de hospitais que aderiram ao Programa Estratégico Nacional de Fracionamento do Plasma. É, pois, um orgulho ser parte deste desígnio.
Com vista à preparação da Estratégia Portugal 2030, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo definiu recentemente, no âmbito do quadro comunitário 2014-2020, 5 objetivos estratégicos: valorização do recurso endógenos e de potencial turístico, incorporação de valor na atividade empresarial, promoção e coesão e da qualidade de vida, consolidação da massa crítica urbana e governação inteligente e multidimensional. Assim, tendo em conta esses objetivos, o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo propôs a revisitação da Estratégia de Desenvolvimento Territorial da região para o período de programação comunitária 2014-2020, relativamente à preparação. Para o próximo período de programação comunitária, a Comunidade Intermunicipal, juntamente com 5 comunidades da região Centro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, região de Aveiro, região de Coimbra e Viseu Dão Lafões, desenvolveu um documento intitulado de Vitalidade das Pequenas Cidades Europeias. Este documento, que já foi presente à CCDR Centro no final do mês de maio, tem como objetivo alertar os Estados-membros da União Europeia e Comissão Europeia para a necessidade de definir uma agenda própria para as necessidades das pequenas cidades que tenham menos de 50 mil habitantes. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo sugere que o Programa de Apoio Comunitário Portugal 2020 promova então a discriminação positiva para cidades europeias de pequena dimensão e que apoie a utilização mais inteligente dos fundos da União Europeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Consciente da necessidade de reabilitar a mata municipal de Ourém, atendendo ao elevado potencial em termos de promoção da biodiversidade e do lazer para a população e escolas do concelho, a Câmara Municipal de Ourém aprovou por unanimidade um projeto de requalificação ecológica e paisagística para este espaço verde da cidade de Ourém. O projeto foi pensado para possibilitar o usufruto por parte da população de forma lúdica ou pedagógica, além do uso pelas escolas como sala de aula ao ar livre, num investimento da ordem dos 200 mil euros. A Mata Municipal de Ourém há muito que justifica uma intervenção que promova e sensibilize para a biodiversidade enquanto museu vivo ao dispor da população, que aumenta a sua qualidade de vida e também manifesta ainda uma preocupação emergente com o bem-estar animal. Neste contexto, o projeto de arquitetura pretende preservar, desenvolver e proteger a flora e fauna locais e criar uma zona de lazer e aprendizagem em plena natureza. O projeto contempla uma zona de piqueniques com equipamento infantil, um lago com margens relevadas, percursos pedestres com vários pontos de interesse, uma torre de birdwatching, casa de carvalho gigante, zona de aromáticas e chás, viveiro para a propagação de sementes autóctones e ginásio ao ar livre, um parque canino para que os utilizadores possam passear os cães em a parque próprio e a bebedouro apropriado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Ferreira do Zêzere, o presidente da Conselhia do PS local, Bruno Gomes, veio a público em comunicado assumir o seu compromisso e do partido para com as coletividades e comissões de festa existentes no concelho. O objetivo é o de que não se venham a perder, em Ferreira do Zêzere, as festas e tradições, pelo que o presidente do PS de Ferreira do Zêzere assumiu em comunicado o compromisso de que, sendo presidente da Câmara do Município, terá um palco para ceder às comissões de festas e coletividades sempre que estas o solicitarem e tal se justifique. Este compromisso surge na sequência da reunião do Executivo, realizada a 14 de junho, onde o PS voltou a reiterar a importância de existir equidade e igualdade no que concerne à cedência de equipamentos do município. Os socialistas voltam assim a insistir na criação de um regulamento que clarifique regras de empréstimo e que permita que todas as entidades, associações e comissões de festas do concelho tenham acesso a esse equipamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até ao próximo dia 28 de junho, nos casos e noutros até fevereiro, decorrem os períodos de candidaturas para vários projetos a promover no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural, onde estão disponíveis algumas dezenas de milhares de euros e uma grande parte a fundo perdido. Os projetos foram apresentados pela Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRNE, e pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, numa sessão realizada no decorrer da semana. As candidaturas a apresentar destinam-se a projetos nas áreas de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, diversificação de atividades na exploração agrícola, cadeias curtas e mercados locais, promoção de produtos de qualidades locais e renovação de aldeias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, vai estar no Conselho de Mação no dia 5 de julho, durante a Feira Mostra do Conselho, que ali decorre de 3 a 7 de julho. O município de Mação vai aproveitar esta presença para chamar a atenção do membro do Governo para a questão da floresta, naquele que foi o Conselho que mais ardeu no país em 2017. Vasco Estrela, do Presidente da Autarquia de Mação, referiu na apresentação oficial do certame que vai dar precisamente conta ao secretário de Estado da Floresta que o Conselho de Mação conta para a questão e que tem um pensamento estruturado em relação àquilo que deve ser feito no âmbito da reforma da floresta.
Teremos a presença do secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, em Mação, nesta feira, numa altura em que o país tanto discute aquilo que se quer fazer na floresta, a reforma da floresta. Pensamos que foi apropriado, é apropriada a presença entre nós do secretário de Estado das Florestas num concelho que muitos contributos têm tentado dar para esta mesma reforma da floresta, nomeadamente pela ação do António Louro. E, portanto, aquilo que nós queremos de uma forma muito clara dizer ao país e ao secretário de Estado nesta ocasião é que Mação tem pensamento estruturado relativamente a esta matéria, que Mação quer dar o seu contributo para uma reforma importantíssima para o país importante para o desenvolvimento do interior do nosso país e, portanto, esperamos que, evidentemente, possa haver da parte do Estado e do Governo e das agências que, efetivamente, nesta altura têm uma palavra a dizer nesta matéria, poder-lhes dizer que Mação conta para este campeonato. E mais do que isso, é importante que de uma vez por todas, e já vai sendo tempo, que começamos a ser mais efetivos naquilo que andamos a dizer enquanto país, na questão da valorização do interior, e sermos mais efetivos nesta famosa reforma da floresta, que efetivamente ainda pouco sabe. E, portanto, esta será seguramente uma boa oportunidade para o Secretário de Estado também poder, no Conselho do País, que infelizmente mais ardeu em 2017, mas também o Conselho do País que provavelmente mais tem tentado fazer para contrariar a situação em que se encontra e em que se encontra a floresta em Portugal, dizia eu que o Estado está a ter aquela boa oportunidade de dizer de sua justiça e de dar a conhecer muito daquilo que são as propostas que o Governo tem para esta matéria.
Na mesma ocasião, António Louro, presidente da Associação Amar Mação, associação que tem tido no Conselho uma grande ação nesta matéria, dava também conta da sua posição sobre o tema, afirmando que o país atravessa nesta fase uma situação que classificou de confrangedora sobre o que quer fazer com a floresta para o futuro.
O país está a atravessar uma fase constrangedora nas questões da floresta, depois de tanto ter discutido, depois de tantas análises. O problema é que no terreno as coisas continuam exatamente como estavam em 2005, em 2006, em 2007. Morreu tanta gente, todos tivemos a expectativa que ia mudar qualquer coisa de estrutural. A floresta demora muitos anos a repor, mas tem que se começar, e tem que se começar efetivamente a ver qualquer coisa de concreto. Mação tem apresentado, sobretudo, novos caminhos. Temos procurado seguir caminhos que nem sempre consideramos por serem fáceis, mas que temos apontado por sentirmos que são caminhos que nos podem levar a algum lado. O país, acho que precisa também de interiorizar esta necessidade de mudança e de fazer coisas diferentes, concretizar no terreno efetivamente essa mudança, e esse é o grande recado que ao fim e ao cabo temos para o Sr. Secretário de Estado. É que Mação é um sítio onde a atual mensagem que tem vindo a ser propalada pelos Sr. Secretário de Estado e pelo Sr. Primeiro-Ministro é dita desde 2004. Portanto, os nossos proprietários pensam que se algum sítio existe no país em que as pessoas estejam preparadas para fazer coisas diferentes e tentar, por uma vez por todas, parar este ciclo infernal, penso que é Mação. E, portanto, a grande mensagem que nós temos em termos públicos para transmitir ao Governo Português e ao Sr. Secretário de Estado é que estamos prontos para dar esse salto na gestão, sabemos o caminho, mas há uma coisa que estes anos todos provou, é que sem o apoio do Governo, não é com os esforços de um pequeno município que se inverte um problema tão grande. Portanto, de uma forma inequívoca, é essa a mensagem. Mação está pronta, estamos à espera do Governo, mas temos que dar todos juntos este passo, que é de mudar de uma vez por todas a forma como as coisas estão a ser feitas, porque eu acho que é inegável para todos que não estamos a ter qualquer sucesso nas políticas que têm vindo a ser aplicadas.
Parecido com uma caça ao tesouro, mas realizado de canoa, é esta a forma mais simples de descrever o Aqua Paper de Abrantes. Este evento único, que vai trazer mais de meia centena de pessoas a descobrir uma das mais belas albufeiras do país, no caso Castelo de Bode, decorre no próximo dia 29 de junho, a partir da Praia Fluvial da Aldeia do Mato, em Abrantes, em equipas de dois elementos. Os participantes percorrem o pequeno paraíso de águas límpidas do Zêzere de canoa e sob a orientação de um mapa pelo caminho. Respondem a questões sobre a região e cultura geral, deparando-se com diferentes desafios e jogos de habilidade com produtos e gastronomia regionais a complementar a viagem a Abrantes. A edição 2019 deste evento, que soma já 15 edições desde 2002, além das divertidas surpresas, contará com a presença da atleta olímpica Francisca Laia, que uma vez mais aceitou a ser madrinha do evento. A canoísta da Seleção Nacional e do Sporting Clube Portugal é Abrantina e abraça este evento lúdico de canoagem que articula a metodologia de orientação e dos rallies paper, em que dará a partida e entregará depois os prémios. Sob o lema Divertir Sem Poluir, a inscrição no evento do município de Abrantes e de Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem um custo de 20 euros por momento, que inclui seguro, equipamento, almoço e também um lanche ajantarado, terminando depois com a entrega de cabazes de produtos locais para os premiados melhor classificados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta segunda-feira em Tomar, há uma nova escola de condução a iniciar a sua atividade. Trata-se da Tomar Drive, que abriu portas na estrada do Barreiro, frente à escola EB23 Golden Paz. Amilcar Ferreira, ex-diretor da antiga escola Estrela do Nabão, com larga experiência no setor, é o promotor do novo projeto, que pretende ser diferenciador e que aposta na inovação e também a preços muito convidativos para a campanha de arranque e abertura da nova escola. Para além da carta de condução para ligeiros e motociclos, e formação CAM, a Tomar Drive tem ainda formação TVDE destinada aos Uber. A grande novidade é, no entanto, novidade que é única em Portugal ao nível das escolas de condução, o não pagamento de qualquer taxa de reprovação sempre que um aluno chumbe o exame. A escola abre depois de um processo extremamente burocrático que se arrastou desde agosto do ano passado, refere Amilcar Ferreira. Processo que envolveu a Câmara de Tomar e o IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, e também um investimento muito avultado.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, o turismo em Tomar está a beneficiar muito do crescimento e do grande boom que este setor está a revelar a nível nacional. Julgamos até que o concelho está a ficar sobredimensionado com a abertura de sucessivas unidades hoteleiras, de alojamento local e de restauração, podendo correr o risco de sofrer um colapso resultante da concorrência de novas rotas e de novos mercados. Mas, aproveitando o bom momento, Tomar está a oferecer muitos eventos turísticos e culturais, como festas, festivais, feiras, exposições, conferências e apresentações de livros. A este respeito, recentemente, a Biblioteca Municipal acolheu a obra do mediático jornalista José Rodrigues dos Santos, o qual sublinhou que a matriz essencial dos seus livros tem um compromisso com a verdade e, por isso, não teme as polémicas de natureza política, económica, cultural, religiosa e social, sempre que forem necessárias para afirmar a verdade das suas narrativas. Depois, no mesmo espaço, decorreu a apresentação da obra do escritor açoriano emigrado nos Estados Unidos, Manuel da Silva Rosa, o qual, após uma investigação de 26 anos, defendeu uma nova versão no seu livro Portugal e o Segredo de Colombo, que desmonta por completo a história oficial do navegador Cristóvão Colombo. Para o escritor, a origem e a identidade do navegador foram censuradas pelas cortes portuguesa, castelhana, francesa e inglesa, e também o seu casamento, as viagens, os naufrágios e os territórios descobertos foram objeto de pseudo-verdades e de falsidades, ora convenientes às cortes, ora favoráveis ao navegador. Por último, também na Biblioteca Municipal ocorreu a iniciativa Rede Cultura 2027, a qual engloba 26 municípios das comunidades intermunicipais do Médio Tejo, de Leiria e de Oeste, tendo já associadas mais de 1.100 associações e agentes culturais, dos quais 65 são do Conselho de Tomar. Nesta iniciativa, pretendeu-se refletir e discutir ideias e propostas para o presente e futuro das cidades e vilas que integram a rede, sendo oportuno perguntar onde estavam as escolas e as associações, bem como os seus representantes, pois optaram quase todos pela ausência. Consideraram os agentes culturais que as suas propostas e atividades não merecem ser debatidas e apenas servem para obter apoios governamentais e subsídios municipais? Bem, assim é fácil de antever que com esta falta de interesse das escolas e das associações que integram a Rede Cultura 2027, o seu destino está seriamente comprometido.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.